Olá, estudantes de todo o Brasil, estamos aqui para mais um episódio do Contando Neurônios. E qual que é o tema de hoje, Luiz?
Hoje o tema é ensino de ciências exatas. Meu nome é Luiz e estou pronto para dar esporro em aluno.
Meu nome é Lucas e a educação só tá essa merda porque vocês não aplicam o Olavo de Carvalho nos ensinos.
Meu nome é Gustavo, eu fiz um curso de ciências exatas e só aceito quem chama de ciências exatas quem não faz pi igual a 5.
Olá, caros ouvintes! Mais um episódio Contando Neurônios e hoje nós temos a presença de um convidado ilustre, o primeiro convidado do nosso podcast.
Meu nome é Gustavo, né? Os meninos me conhecem e 80% da população mundial me conhece por Todinho. Eu conheci eles, né, enquanto eu fazia matemática na FV, eu acabei de formar e desde o começo do ano já estou trabalhando, né, como professor, como monitor em escolas aqui da cidade onde eu moro. E eu vou participar aí, eu sempre gostei de falar, de pensar e de agir, né, na educação. Já desde o ensino médio eu me interesso por isso, eu já trabalho com isso, seja com projetos voluntários ou remunerados mesmo, né? Então, eu tenho um cadinho de coisa para falar. Eu queria falar um pouco, assim, na verdade, um pouco sobre o tema, antes da gente conversar, né? Porque eu vejo que tem uma diferença que às vezes não é tão claro pra gente, assim. Eu pelo menos, só fui perceber essa diferença depois de um bom tempo, assim, já quase no final da graduação. Que existe uma diferença entre a gente discutir ensino e a gente discutir educação. Porque quando a gente pensa em ensino, eu, pelo menos, interpreto assim, né? E quando eu penso em ensino, eu tô pensando muito mais ali no ato mesmo de ensinar, dentro da sala de aula ou, né, no dia a dia, assim. Quando a gente discutir educação, eu entendo que a gente tá discutindo um sistema um pouco mais amplo, uma coisa um pouco mais política também e tal. Óbvio que o ensino também é político, né? Mas assim, eu vejo a educação como uma coisa muito mais ampla do que o ensino. Então talvez tenha várias questões que eu gostaria de tratar, mas que por ser ensino de ciências exatas, a gente vai dar uma resumida nessa.
É, eu acho que a gente não tem muito gabarito para falar de outras coisas que não sejam ensino de ciências exatas. Quem sabe, numa próxima oportunidade, estaremos ampliando.
Claro, claro.
A gente tem notado que durante o curso, no caso eu faço licenciatura em física, isso deve acontecer também em outros cursos de exatos, a gente nota às vezes que o professor, quando ele entra numa sala de aula depois de formado, ele ainda não é necessariamente uma pessoa preparada para poder estar numa sala de aula e dando aula para, sei lá, 40 alunos, sei lá, lidando com tudo aquilo e a gente não sabe se está necessariamente preparado. Você acha que a preparação do educador que a gente tem na universidade é suficiente ou tem muita coisa para mudar e o que, que a gente tem que mudar?
Pós-graduação, necessariamente, não é exatamente, né, não é muito meu foco de estudo. Geralmente é mais ensino fundamental e médio, assim. Mas, então, eu falo muito da minha experiência, né? Enquanto aluno da licenciatura em matemática lá na UFV. E, tipo assim, esse sentimento de que quando a gente forma a gente não tá preparado pra atuar, eu vejo que é uma coisa geral, assim, sabe? Eu já tenho alguns amigos, alguns parentes que formaram, e a resposta é sempre essa, assim, é sempre tipo, cara, eu formei e eu não tenho ideia de se eu sou realmente, sei lá, psicólogo, engenheiro, advogado, sei lá, alguma coisa tipo assim. A gente sempre duvida, assim, da gente mesmo. Então, a minha licenciatura foi muito bem feita, eu acredito. Quando eu cheguei na sala de aula, pra dar o meu primeiro dia de aula, pô, eu tava nervosaço, assim, tava com as pernas tudo tremendo, só que o sentimento que eu tive de estar sendo professor não era um sentimento novo, era uma coisa que eu já tinha sentido antes, sabe? Então, tipo assim, a minha preparação foi boa, principalmente pelas atividades que eu fiz além das matérias, além do previsto, sabe, na grade curricular. Então, assim, o que contou muito, muito, muito pra mim foi principalmente os estágios que eu fiz. Eu participei do programa de residência pedagógica também, né? Que, pra quem não conhece, é tipo PIBID, assim, de uns anos atrás. Eu também dei monitoria, eu dei muita aula particular. Então, assim, eu acho que eu já meio que fui criando essa imagem de professor e já fui pensando em diversas situações que eu vivenciaria como professor durante a graduação. Mas teve duas coisas que eu senti muita, muita, muita falta, assim, na minha preparação, que foi, primeiro, tratar a questão da indisciplina de forma um pouco mais aprofundada, um pouco mais séria. No sentido assim, cara, sei lá, a gente fazer uma prova mesmo sobre indisciplina, sobre, tipo, sei lá, 3, 4 estudos de caso mesmo, assim, ah, o aluno fez isso e aquilo, como que você reagiria? E a outra coisa que eu sinto muita falta é saber como elaborar a questão. Isso eu não aprendi nada, assim, tipo, se eu tiver que elaborar uma questão hoje, sei lá, cara, eu vou pegar alguma questão que já tá pronta pra construir em cima dela, sabe? Alguma coisa, tipo assim, eu tenho muita dificuldade em elaborar a questão. Eu acho que o curso de licenciatura em matemática na UFV, um grande ponto positivo dele também, é que ele trabalha muito, muito, muito a questão do ensino. A gente conversa bastante sobre ensino, a gente vai bastante pra sala de aula, eu acredito, assim, eu pelo menos fui bastante.
Só pra explicar pra quem ouve a gente no podcast, o PIBID é um projeto de iniciação à docência que a gente tem nas universidades. Você já deve ter notado aí, às vezes você mora numa cidade onde tem cursos de licenciatura, você deve ter notado o pessoal com blusa do PIBID, coisa do tipo. Os pessoal são pessoas que fazem licenciatura e que estão tendo aí os primeiros contatos aí com a sala de aula, assim. Talvez não primeiros contatos, mas contatos mais profissionais.
O papel do PIBIDiano, né, na escola é meio que de acompanhar o professor, mas ele não necessariamente fica preso ao professor. Então, assim, ele é quem vai auxiliar o professor a fazer uma atividade um pouco mais lúdica, um pouco mais investigativa. É quem vai organizar uma exposição que talvez o professor não tenha tempo de organizar. É meio que um auxiliar, assim, do professor.
Eu conversei com um amigo meu, o Rodrigo, que ele formou em física, em licenciatura e bacharelado, um tempo atrás. Agora ele atua na rede privada. Ele falou que é um pouco ingrato, às vezes, essa preparação, principalmente para o mercado de trabalho, porque às vezes você vai competir com pessoas que não tiveram uma graduação em licenciatura, são dessa área, competir contra você mesmo na sua área, e o que conta muitas vezes é mais indicação do que outro tipo de coisa. Então, tipo, ele falou que ele se sentiu um pouco assim porque o que contou para ele entrar nesse meio foi indicação, sabe? Não foi o currículo dele e a preparação que ele teve na universidade.
Ah, não, isso com certeza. O emprego que eu consegui também foi basicamente por indicação. Obviamente não é só por indicação, né? Você também tem concursos, tanto na rede pública quanto na rede privada também. Algumas escolas costumam ter, tipo, um concurso assim para contratar os professores e tudo mais. E isso foi realmente decepcionante, cara. Quando eu fui pra conversar com esse meu primeiro trabalho, pra assinar o meu primeiro contrato, eu fiquei um pouco decepcionado, assim, sabe? Porque não me pediram o diploma na hora, tanto que eu fui entregar o diploma só depois, até porque eu nem tinha recebido ainda, mas, tipo, não me perguntaram sobre a minha formação, todos os livros que eu li, todos os autores que eu discuti, não foram levados muito em conta, não, sabe? Foi meio que uma coisa, tipo, ah, você foi indicado por fulano, você vai ter uma chance, de acordo com o seu desempenho, você se mantém e tal. E realmente, isso de você competir com gente que não é da licenciatura é uma tônica, assim. Acontece sempre. E não só de engenharia, assim, não. Às vezes até de alguns cursos que você fica até pensando, pô, tem muito a ver, assim, com matemática, é bem, bem doido. E é muito doido porque a gente acha que matemática e engenharia são coisas parecidas, né? Só que, cara, é totalmente diferente. A gente tem uma ideia de que para ser professor basta você saber o conteúdo, ter didática e saber controlar a sala. Só que, cara, claro, essas três coisas são importantes. Só que, sabe, na licenciatura você aprende um monte de coisas a mais, assim, além dessas coisas, mas que fazem toda a diferença, cara, na hora que você entra na sala de aula.
Cursos de licenciatura que a gente tem na universidade, eles preparam a gente para essas coisas que a gente tem a mais, ou isso é desenvolvido?
Eu acho que é preparado. Na graduação, por exemplo, na matemática, a gente tem uma matéria de história da matemática, onde a gente estuda, quando eu fiz, né, eu fiz há pouco tempo agora, e a gente estudou muito sobre os sistemas numéricos, como que eles se constituem, qual a importância deles. Meio que, tipo assim, você trata a matemática como uma construção humana, como uma construção social, uma construção histórica. E aí, quando eu cheguei lá, nessa escola que eu tô trabalhando, a matéria do pessoal do sexto ano, né, a quinta série, era sistemas de numeração. Então, assim, óbvio que se a pessoa formou em, sei lá, bioquímica, e se ela pegar aquela apostila ali do aluno para estudar, ela vai conseguir ensinar para o aluno. Só que ela não tem toda a preparação de entender o sistema de numeração como uma construção histórica, construção social. Sabe, ela não teve essa preparação que o pessoal da licenciatura em matemática teve. E isso eu acho que faz bastante diferença. Pode parecer que não, porque é só a pessoa se preparar para ensinar aquilo. Só que faz muita diferença. A universidade, ela vai te dar a possibilidade de você se preparar, mas ela não vai te preparar, é você que tem que se preparar um pouco também, sabe, assim. Você ficar esperando que você vai sair de lá pronto, você não vai, você tem que fazer por onde se formar, assim, também.
Sempre vai ter esse problema de preparação, porque é difícil você preparar para tudo, sabe? Tipo assim, preparar um professor para tudo que tá por vir. Só que é uma parte muito importante para a gente ter, porque o professor tem que estar preparado para as coisas que vão vir, não para tudo, mas pelo menos para coisas básicas que com certeza vão vir, sabe? E essa coisa de o mercado às vezes não valorizar tanto assim essa parada, às vezes você fica meio triste com isso, sabe? Porque é uma parada muito importante pro ensino dentro de sala.
Não, isso com certeza. E assim, eu concordo com isso que você falou. Não tem como você sair preparado para todas as situações que você vai viver. Mas eu acho que duas coisas são essenciais. Primeiro, você saber resolver situações básicas, como por exemplo, de indisciplina. E você não tá preparado para tudo, mas você tem que saber como você se prepara para resolver situações que vão aparecer. E outra coisa que eu vejo que a universidade me preparou bem mal foi em relação à inclusão na sala de aula, assim. Lidar com pessoas com deficiência não é uma coisa que eu sei, não, assim. Tanto que eu já cheguei a... Nesse pouco tempo, eu já trabalhei com alunos que estão no espectro autista e... não soube lidar, não, sabe? Foi bem complicado.
O máximo que a gente tem de inclusão na licenciatura é uma matéria obrigatória, que é de Libras, né?
Que é muito importante, inclusive, mas é muito pouco, né?
É, um período, né?
Sim.
E pra toda uma língua, né?
É, assim, o que eu entendo que é a intenção de a gente ter Libras na graduação é meio que isso, sabe? Não é pra, tipo assim, pra você sair de lá falando em Libras, mas é pra você entender como a Libras funciona, para que caso você precise usar Libras na sua docência, você tenha condições de aprender sozinho. Pelo menos é assim que eu interpretei. E da forma como foi me dada a matéria também, né? A professora não ficava focando muito em vocabulário, por exemplo. Ela focava bastante na história da Libras, na história da educação dos surdos. E, cara, tem umas coisas que são bizarras. Nessa matéria a gente viu, por exemplo, que durante muito tempo a estratégia para a educação dos surdos não era usar Libras. Porque tem vários níveis, né, de surdez e etc. Era tentar oralizar os surdos o máximo possível. Então, por mais que a pessoa tivesse muita dificuldade em ouvir e falar, você forçava ao máximo que a pessoa conseguisse falar, conseguisse ouvir, conseguisse ler lábio. Era bem complicado, assim.
Sim, essa é uma parte interessante, né? Que antigamente você meio que não incluía, você fazia, forçava ele a seguir o seu estilo de vida.
Eu acho que isso é papel da universidade, sim, de te preparar para isso. Até essa questão do histórico da educação dos surdos, por exemplo. É uma coisa que um professor de matemática precisa necessariamente saber? Honestamente, creio que eu poderia ser um professor de matemática que não soubesse do histórico da educação dos surdos. Só que eu saber desse histórico faz, primeiro, com que eu enxergue totalmente diferente a comunidade surda, faz com que eu enxergue totalmente diferente como que a educação funciona enquanto sistema e faz também com que a minha postura, se eu encontrar um aluno surdo dentro da sala de aula, seja diferente. Então, assim, é até uma outra coisa que eu comentei com vocês também. Esse termo preparação do educador me incomodou um pouco. Eu gostaria de ter colocado formação do educador. Porque uma coisa que eu vejo que a gente erra muito quando a gente pensa no ensino superior é que a gente sempre pensa no ensino superior como te preparando para um emprego. E não necessariamente, né? O ensino superior, a graduação, ela não é apenas para te dar um emprego. Então, quando a gente fala de preparação do educador, eu vejo que a gente está falando de uma coisa um pouco mais limitada, sabe? Uma coisa um pouco mais, tipo, te preparando para assumir determinado ofício. Enquanto quando a gente fala de formação do educador, eu entendo que a gente pensa de uma forma um pouco mais geral, de uma forma um pouco mais da formação cidadã, da formação crítica, e, claro, da formação acadêmica e da formação pessoal também, né? Eu acho que a gente esquece um pouco que a universidade, ela também é para formar a gente enquanto pessoas e não só enquanto profissional.
Sim, com certeza. E eu acho um pouco interessante, eu estava conversando sobre isso com o meu amigo lá, o Rodrigo, e ele também falou um pouco sobre como a licenciatura, por muitas vezes, ela é meio que subjugada, pelo menos no nosso departamento de física, sabe? Alguns professores não valorizam a licenciatura no nosso departamento. Eu não vejo tanto isso no departamento de matemática. Porém, no de física, acontece também?
Então, é porque, na verdade, de uns anos para cá, isso mudou bastante, mas teve um tempo atrás que, tipo, era um professor uma vez me parou no corredor e perguntou se eu fazia matemática ou licenciatura. E, tipo assim, ele não perguntou para me ofender nem nada, ele perguntou real, porque era uma dúvida real, assim. Só que, cara, eu fiquei abismado, porque eu fiquei tipo, mano, sabe, eu entendo.
Licenciatura não é matemática?
É, tipo, eu entendo que até o histórico do curso de licenciatura, se eu não me engano, ele surgiu como, tipo, um adendo ao curso de bacharel. Primeiro surgiu o bacharel para depois surgir a licenciatura. Só que, pô, fala sério, velho. Se a pessoa te pergunta
Sim.
assim, dá a impressão de que ela tá subestimando. Só que o cenário mudou muito no DMA, né, no Departamento de Matemática lá, principalmente pela atuação de duas professoras. Eu vejo, assim, sabe, que desde que elas surgiram, a licenciatura passou a ser mais valorizada tanto pelo departamento quanto pelos alunos também.
Uma coisa que eu noto é que isso é bem mais discrepante no curso de física pro curso de matemática, porque eu acho que existe um inconsciente coletivo que quando você fala, ah, licenciatura em matemática, bacharelado em matemática, a pessoa não sabe bem diferenciar. Mas na hora que você falar, ah, eu faço bacharelado em física, a pessoa fala, ah, não, você é um pesquisador. O pessoal não enfrenta da mesma forma que o bacharelado em física e o licenciado em física são físicos da mesma forma, sabe? O ofício é um pouco diferente, mas da mesma forma a formação é muito parecida. E no final das contas, o bacharel aqui no Brasil também é professor, normalmente professor de universidade.
E também você diferenciar essa questão do tipo, ah, o bacharel é pesquisador e o licenciando é professor, é um pouco problemático, porque o professor ele também tem que ser um pesquisador.
Sim, você também tem pesquisa em ensino, sabe? E isso é uma parada que eu vejo que falta muito hoje em dia. Tipo, você vê que tem um gap, um vazio ali de pesquisa em licenciatura, que é uma parada muito importante, sabe?
Não, isso com certeza, mas eu também fico pensando se isso talvez não seja do nosso contexto específico, sabe? Eu acho que se a gente pensar assim, né, no Brasil de uma forma um pouco mais geral, eu vejo bastante produção de ciência, dos professores, mas essa noção de que o bacharel é pesquisador e o licenciando é professor, eu acho um pouco problemático, né?
Por exemplo, quando eu vim fazer física, eu sabia que o curso era BI, então você entrava nem sendo licenciando, nem sendo bacharel. Você ia escolher depois de alguns períodos. E aí, quando eu fui pesquisar o que que era a diferença entre licenciatura e bacharelado, porque muita gente que vem fazer cursos que tem os dois tem essa dúvida, o que você acha, tipo, na internet é justamente isso. Que o bacharelado normalmente é voltado para pesquisas e aulas em universidades, e o licenciado é voltado normalmente para aulas no ensino médio, sabe? Tipo, ou ensino fundamental. Parece que as pessoas não pensam e não falam, não divulgam que licenciandos também são pesquisadores e bacharéis também podem ser professores em geral, sabe?
É, no geral, a gente que é de curso tipo das ciências mais fundamentais, né? Tipo, a BI e tudo mais. Geralmente os bacharéis viram professor de universidade. É porque eu vou falar até um pouco sobre a questão da situação do mercado e a situação do trabalho, assim, né? De forma um pouco geral, assim, também. É que a gente fala muito da questão da desvalorização do professor, né? A questão das condições ruins de trabalho, a questão das condições ruins de remuneração e tudo mais. Só que, para além disso, tem uma desvalorização que é cultural também da profissão de professor. Esses casos que a gente está contando, por exemplo, pô, isso é desvalorizar a profissão, sabe? Você desprezar um aluno porque ele quer ser professor, você desprezar um aluno porque ele é da licenciatura, é uma forma de desvalorizar a licenciatura.
E é pior ainda porque é na academia, né? Um lugar que você deveria valorizar isso acima de tudo, porque a sociedade já não tem essa cultura. Então, se você não consegue começar isso na academia, na sociedade, então é mais difícil ainda, porque você tem que chegar para as pessoas e convencer elas de uma coisa que a academia não acredita, sabe?
É, se bem que a academia não tá sendo muito
É.
parâmetro pra gente ultimamente mais, né?
A gente às vezes visualiza a academia como uma coisa distante, um órgão separado, mas nós somos a academia, sabe? A gente que está presente no ensino, os professores, todos eles são a academia.
É, se a gente depender da academia para ter um pensamento crítico, é um problema social isso já, sabe?
Ah, tá.
Esse pensamento crítico já devia ter ser um pensamento geral, sabe?
Tipo, não era pra gente depender da academia pra isso, né? Ah, não. Se a gente for dependente de professor universitário pra fazer mudança social, a gente tá bem na...
Sim, sim. A questão é que era de se esperar, né? Porque era onde devia surgir a produção de conhecimento, em teoria, né? Porque a gente sabe que não é assim também. É onde que deveria aflorar essas ideias e aflorar a mudança. Porque se você muda como você forma os profissionais de educação, isso inevitavelmente vai mudar a educação com o tempo, sabe?
Não, isso com certeza.
Quando eu falo academia, eu estou unindo todos os profissionais, principalmente de ensino. Então, quando eu falo dessa questão da desvalorização, eu digo que é muito difícil você convencer a população de que os professores são importantes se na formação de professores isso não aparece, sabe? Quando o aluno entra num curso de licenciatura e ouve a torto e direito que a licenciatura não é tão importante quanto o bacharelado, isso é difícil você conseguir chegar até o final e conseguir se formar um professor e conseguir tentar mudar um pouco disso na sociedade. A questão é que a discussão não está presa na academia. Porém, em teoria, a academia era o lugar que a gente deveria espalhar o conhecimento, sabe? Era onde que deveria ser um foco, não o principal, não o único, sabe?
Eu vejo que uma forma bem eficiente da gente melhorar essa questão da desvalorização, desvalorização de, tipo, social mesmo, né? De, tipo assim, de dar valor para a coisa, não desvalorização só financeira. É literalmente no nosso jeito de lidar com licenciandos, nosso jeito de lidar com professores, assim. Uma coisa que cara, me desanimava muito quando eu tava na licenciatura. Pô, o primeiro contato que eu tive com um veterano na matemática foi um veterano me perguntando por que eu não tinha ido pra engenharia, entendeu? Aquilo me marcou, cara. Porque eu passei isso durante o meu ensino médio, né? Durante o meu ensino médio, sempre que eu falava que eu queria matemática, as pessoas falavam, mas por que você não faz engenharia? Como se, tipo assim, eu tivesse que ter um motivo, assim, diferente, um motivo além pra querer fazer licenciatura. Eu não poderia simplesmente querer licenciatura. E aí, eu, no ensino médio, eu passei por isso o tempo todo. Aí, quando eu cheguei na graduação, eu falei, pô, aqui agora eu não vou sofrer isso, né, pelo menos. Aí, o primeiro contato que eu tive foi a pessoa me perguntando por que eu não fui pra engenharia.
É porque é estranho você querer ser pobre.
Tipo, cara, teve uma época que eu comecei a zoar que eu queria ser professor porque eu queria ser pobre. Aí...
Ai, velho, é desvalorizado, né, mano? Infelizmente é a realidade e a gente brinca com isso de uma maneira meio triste.
Cara, é meio que aquele momento em que você prefere brincar com aquilo do que se estressar, porque se você for se estressar, você tá ferrado. Mas se você não é o ministro da educação e você quer valorizar o professor, uma forma de você fazer isso é, tipo... Não questionando quando alguém fala que tá fazendo licenciatura. É você não, sabe, pressionar a pessoa para que ela seja alguma coisa diferente de professor.
Uma coisa que também marca muito essa parada de ser licenciando e também da situação atual que a gente tem de mercado é o salário, né, cara? Parece que o salário do professor faz parte da verba da escola para você poder comprar coisa para a escola. E parece que a gente não tem uma escola preparada para ter aula, sabe? Porque eu sou filho de professores e eu vi muitas vezes meus pais gastando dinheiro que eles ganham trabalhando lá, sei lá, 40 horas semanais, 48 horas semanais, para poder comprar coisa para a escola, sabe? Será que, tipo, ter que sair do bolso dele? Eu acho que é um dos motivos para ser tão desvalorizado também, ou é um reflexo da desvalorização. É tanto o salário quanto a precarização do ensino que a gente tem. Hoje eu acho que ensinos públicos são extremamente precarizados. A gente tem estados no Brasil que ganham abaixo do piso do que deveria ser pago. Por isso que eu acho que, tipo, às vezes o cara te pergunta, ah, por que você quer ser professor? Pô, velho, eu acho que onde a gente vive num sistema capitalista, ninguém quer ser pobre, velho. E aí você vira professor, velho, pra ganhar abaixo do que deveria ganhar, não faz sentido. Depois você ainda chega numa escola onde as pessoas não têm nem o básico pra poder dar aula.
Ô Luiz, eu entendo. Eu entendo 100% isso que você tá falando. Só que, por exemplo, engenheiro hoje em dia também não tem condição de trabalho tão boa, entendeu? Não tem uma condição de remuneração tão boa. É muito comum, por exemplo, que o engenheiro seja contratado como estagiário, faça o trabalho de um engenheiro, mas seja remunerado como estagiário. Então, assim, eu entendo que essa questão da má remuneração, das condições ruins de trabalho do professor interfiram, com certeza. Mas eu acho que é importante a gente entender também que esse é um fenômeno bem maior que está acontecendo com praticamente todas as profissões, assim. Então, eu acho que, claro, a desvalorização ela também se dá na má remuneração, mas ela não fica só nisso, não, entendeu? Eu acho que tem uma questão de status social muito importante nisso aí.
Sim, com certeza. Porque, além do dinheiro, tipo, você ter um pouco de respeito da sociedade muda muito a forma como você vê a profissão. Por exemplo, você pode pensar nas profissões de direito e medicina, que são muito bem vistas, engenharia também, igual você falou, que às vezes nem é, acontece da pessoa não conseguir um emprego que seja tão bem remunerado quanto ele pensava que seria, mas, sabe, ele tem esse prestígio da sociedade.
É, cara, bacharel em direito debaixo da sua mesa aí deve ter uns dois, porque assim, tem muita faculdade de direito no Brasil inteiro, entendeu? Não tem emprego pra todo mundo. Só que se você fala que você faz direito, você não é tão questionado quanto se você fala que faz alguma licenciatura.
Sim, exatamente.
Sendo mais específico, você nota alguma diferença, aí às vezes conversando com algum colega, alguma coisa, da dificuldade que tem o ensino de matemática nas escolas?
Como assim?
Tipo, qual é o maior dificuldade que tem um professor de matemática na escola, sabe?
Cara, assim, eu acho que as duas principais dificuldades que eu já enfrentei, né, e que eu imagino que eu vá enfrentar, primeiro, é que a matemática é uma matéria muito, muito, muito acumulativa. Então, no sentido assim, se hoje eu vou tentar te ensinar ângulos complementares, mas você tem dificuldade com equação, isso vai ser um impasse muito grande, entendeu? Então, você realmente tem que ter os conteúdos básicos bem, bem sedimentados, né? Assim, para conseguir avançar. E o outro problema é eu convencer o aluno que isso na matemática é importante, que aquilo faz sentido, que aquele monte de conta vai levar a algum lugar, assim, sabe? Eu acho que essa é a principal dificuldade. Assim.
Só para não perder essa parte do que você falou de ser acumulativo, eu tô conversando com alguns amigos meus, eles falaram sobre isso também, e sobre na parte de física, por exemplo. Um citou um exemplo de que ele foi dar uma aula de gravitação, aí ele conseguiu empolgar a turma, fazer eles se interessarem pela aula, só que quando ele chegou para dar a aula em si, sobre mostrar a equação e tal, os alunos demonstraram dificuldade, por exemplo, com potências de 10, sabe? Tipo, ele colocou um número lá que é o valor de
G. Notação científica.
É. Ele colocou o G e aí, tipo assim, tinha lá, tipo, 10 elevado a não sei quantos, e os alunos tiveram dificuldade com aquilo, não estavam entendendo direito o que aquilo significava, porque talvez não tinham um professor de matemática que tinha preparado bem aquilo dali, sabe? Então, isso acumula bastante.
É, uma coisa que eu noto quando a gente conversa, até dentro das aulas mesmo, ou em discussões com colegas, é que muita gente fala de que a universidade prepara a gente para uma utopia, sabe? A universidade prepara a gente para uma série de coisas que vai ser sempre muito bonito e que não é bem assim, sabe? Todos aqueles estudos nem sempre vão ajudar em alguma coisa e nem sempre a gente tem autonomia para poder fazer aquilo.
Eu sou bem contra essa ideia, na real, porque assim, eu, na minha graduação pelo menos, a gente discutia muito os problemas da educação brasileira, assim. E inclusive é um tema que eu saturei de falar, exatamente porque, tipo assim, sempre que a gente entrava em qualquer discussão, aí esbarrava no, mas é difícil, o professor ganha mal, o aluno não quer saber de nada, tal, 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 tal. Então, assim, a gente discutiu muito os problemas da educação brasileira. Isso, pra mim, é uma novidade quando as pessoas falam que não discutem isso. E outra, eu acho que a universidade, ela tem sim que preparar a gente pra utopia. Porque eu acho, na verdade, que a universidade, ela tem que preparar a gente pra conseguir atuar na realidade que a gente tem, no meio que a gente tem, no contexto que a gente tem. Só que ela também tem que preparar a gente para propor coisas diferentes, entendeu? A gente não pode simplesmente querer entrar no nosso sistema educacional do jeito que ele está e potencializar ele, porque eu acredito que a gente potencializar o nosso sistema de ensino é contribuir para que ele vá ladeira abaixo, entendeu? Então, eu vejo que a minha formação me possibilitou isso, e eu acho que deveria ser uma regra, que a graduação deveria meio que, tipo assim, te mostrar como que você se adequa ao sistema, mas também fazer você sonhar, também fazer você pensar numa utopia, fazer você construir a sua utopia. Eu tive uma aula uma vez que o trabalho que o professor deu pra gente foi o seguinte: imagina que teve um apocalipse, o mundo inteiro acabou, assim, tá só você agora, você e meia dúzia de pessoas, e o mundo inteiro... Era mais uma previsão, né, eu não sabia. E ele falou assim: vocês têm agora o mundo inteiro para construir um sistema educacional do jeito que você quiser. Como que você faria? E, cara, foi muito difícil, sabe? A gente teve muita dificuldade, todo mundo da sala assim, teve alguma dificuldade, primeiro, de entender qual que era o trabalho, porque a gente não está acostumado a ser incentivado a sonhar, incentivado a propor. E na hora de escrever também foi bem complicado, sabe? Porque a gente está muito acostumado a falar dos problemas. É muito fácil falar dos problemas. Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando dos problemas. Agora, você ter que propor é complicado.
Isso que eu ia falar é porque, ao mesmo tempo que a gente tem que manter o pé no chão, porque senão você sai da realidade e não vê os problemas que estão na sua frente, você também tem que pensar na utopia, porque ela te dá um caminho, ela te dá uma direção para você seguir, sabe? Então, se você não tem uma teoria que, sei lá, te dê um mínimo de caminho para seguir, uma coisa para você pensar diferente, você não sai do lugar também.
Sim. Você fica o tempo todo só tentando se adequar a um sistema que está acima de você.
Exatamente. Então, tipo, eu acho importante também ter a parte da utopia, do tipo, vamos imaginar um sistema que funcionasse. E agora vamos ver se ele realmente funciona com as coisas que a gente tem hoje e como que a gente pode adequar isso ou mudar a coisa que a gente tinha pensado anteriormente para tentar fazer funcionar, sabe?
Tipo assim... Se você pudesse escrever a educação do zero, como que você escreveria? Aí beleza, você vai lá e escreve a educação ideal dos seus sonhos. Aí você pode inclusive olhar para isso, olhar para a realidade que você tem e pensar: o que que a minha realidade me possibilita de fazer o que seria no meu mundo ideal? E tem muita coisa, cara. Outra coisa que eu odeio, isso aqui quase tá virando um podcast sobre clichês sobre educação. Outro clichê que eu detesto... Outro clichê que eu detesto é... a coisa de que falta investimento em educação. Como se, tipo assim, você injetar 50 bilhões de reais na educação, o que não é tanto assim também, né? Vale a gente ressaltar também, 50 bilhões, se eu não me engano, é tipo 5 vezes o que a gente gasta em um ano com educação. Mas, tipo assim, sabe, se você injetar uma quantidade muito grande de dinheiro na educação, isso não resolve o problema da educação.
É aquele exemplo que eu dei quando a gente tava conversando anteriormente sobre... na minha escola ter um laboratório de informática, mas você não usar ele porque nenhum professor sabia usar e também, tipo, tava lá, mas e aí, sabe? O dinheiro foi aplicado, mas beleza, e aí? Então, tipo, beleza.
Exatamente.
Então, tipo, ok, a gente tá faltando recurso, tá precisando desse dinheiro ser investido, mas também não é só enfiar o dinheiro ali e esperar que dê certo também.
Sim. É por isso que eu tenho um pouco de preguiça, sabe? Porque eu acho que esse é um discurso um pouco preguiçoso. No sentido de, tipo assim, não vamos pensar em educação não, cara. Não vamos pensar em melhorar a educação. Porque não tem como melhorar a educação se não tiver recurso. Pô, realmente, o recurso financeiro, o recurso material é extremamente importante. Só que se a gente ficar só nisso, cara, a gente tá muito longe de conseguir construir um sistema de educação realmente interessante, sabe? Então, a primeira coisa que eu acho que falta no Brasil de uma forma geral é gente que esteja pensando a educação, sabe? Tipo, gente que esteja propondo educação, gente que esteja falando assim, ó, isso aqui funciona, isso aqui daria pra fazer. E é engraçado, porque na verdade o Brasil é um dos principais, é um dos países que mais cria pedagogias diferenciadas, sabe? mas a gente não aplica elas.
Eu lembro que um professor nosso do DPF, que ele fez licenciatura, mas ele não atua na área, ele falou sobre alguns desses modelos, assim, falou sobre metodologias ativas, que ele gosta bastante. Ele mostrou pra gente como que você pode mudar um pouco ali a forma como você dá aula e a forma como você, sabe, faz essa coisa. E ele mostrou algumas alternativas que surgiram até no Brasil, sabe? Então, tipo, você tem algumas paradas surgindo, só que, tipo, às vezes parece que falta também um pouco de pesquisa em aplicação também, parece que falta um incentivo em você conseguir aplicar isso para ver se funciona no ensino público, por exemplo. Porque ele falou que algumas escolas privadas aplicam, porque aí a autonomia deles, etc. Enquanto algumas escolas públicas estão com um ensino de, tipo, 200 anos atrás, sabe?
Então, só que se a gente quer causar alguma mudança no ensino e na educação, óbvio que é interessante se a gente conseguir alguma mudança estrutural. Só que, dependendo, a gente também consegue fazer alguma coisa ali no nosso universo da sala de aula, entendeu? Tipo, claro, é muito complicado quando a escola toda tá indo pra um lado e você tenta ir pro outro. Mas, pô, pensa quantas falas de professor você não gravou na sua cabeça, aquilo te motivou, aquilo te desmotivou, entendeu? Então, o que acontece dentro da sala de aula é muito importante para a vida do aluno também. Então, eu acredito que o professor, ele tem um potencial de transformação na vida. Assim, eu acho que o professor, ele tem potencial para proporcionar transformação para os alunos, sabe?
Então, falta mais preparação dos professores em geral. Investir mais na preparação do professor.
Não só de professores, mas de teóricos da educação. É aquilo que eu estava falando, de que a licenciatura, ela não forma só professores, entendeu? Ela também pode formar professores pesquisadores. Então, são esses professores pesquisadores que vão, por exemplo, ocupar o espaço político de debate, que deveriam, né, ocupar o espaço político de debate em relação à educação, por exemplo.
Sim, eu concordo nisso. Você tinha falado também sobre a dificuldade de você fazer o aluno se interessar naquela matéria, e eu acho esse um ponto bem interessante, porque é difícil você realmente fazer isso, porque às vezes você está dando uma aula de física para um aluno que... sei lá, às vezes tem uma dificuldade em casa. Eu lembro de uma entrevista, não lembro de quem agora, que ele falou isso, que um aluno, às vezes, ele tira uma nota muito boa na escola, chega em casa e fala: mãe, tirei 10 em física. A mãe tem uma reação. Agora, o que você acha que ela gostaria mais? Que ele chegasse com uma nota 10 em física ou que ele chegasse com alguns trocados para ajudar a casa naquela situação? E, tipo, essa é uma parada que pega bastante, sabe? Porque... É complicado você chegar para esse aluno e falar: não, você tem que estudar porque o conhecimento é importante. Mas, às vezes, é mais importante para ele ganhar um dinheiro para dar para a mãe dele, sabe? Porque é muito mais valorizado também.
E isso que você falou, Lucas, eu acho que é extremamente importante também por um outro clichê que a gente repete, né, sobre educação, de que as coisas só mudam a partir da educação, como se a educação fosse uma coisa mágica, onde você, a partir da educação, vai conscientizar todo mundo, e aí todo mundo vai ter visão crítica, e o mundo vai virar um mundo espetacular. Cara, realmente, a educação é extremamente importante pra gente ter um país melhor. Só que você não pode pensar só na educação, cara. Você não pode querer ensinar semelhança de triângulos pra uma pessoa que não tá conseguindo comer regularmente em casa, por exemplo, sabe? Então, eu acho que a gente simplificar a discussão sobre educação apenas na educação e esquecer o fator social que ela envolve é muito sério e muito problemático.
É aquilo que eu tinha dito na nossa conversa sobre, por exemplo, você não precisa que as pessoas vão para a universidade, todo mundo, sabe? A universidade não é a meta de vida, não deveria ser a meta de vida de todo mundo, porque nem todo mundo quer isso e também precisa querer, sabe? Tipo, a gente deveria valorizar as outras profissões igualmente, porque o encanador não precisa saber física avançada, ele não precisa saber essas paradas, sabe? E ele tem que ter uma vida digna assim como um físico avançado, sabe? Ele não tem que ser menos valorizado porque ele troca o tucano, sabe? Tipo assim, não é isso que deveria acontecer. E eu vejo, por exemplo, o Canadá, que tem um pouco disso, né, de valorização de trabalhos mais manuais, essas coisas assim, que lá é bem caro.
Serviços
manuais. Então, tipo, lá eles valorizam um pouco mais, então lá o trabalhador, ele ganha mais. Então, tipo assim, você não tem toda essa idealização da universidade, sabe? Como se ir para a universidade fosse a meta suprema de um aluno.
Você vê que isso já tá errado quando você não sabe trocar o cano e o cara sabe, né, velho?
Não, isso é um problema clássico, assim, né? O universitário que não sabe trocar chuveiro, coisa tipo assim, né, Luiz?
Faz parte da experiência, a gente tem que aprender as coisas aos poucos, né?
Mas, ô Lucas, isso que você falou é bem importante, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu entendo o que você tá falando e eu sei que você tá falando com a leitura correta. Mas você falar que hoje em dia as pessoas não precisam todas irem para a graduação é um pouco perigoso, né? Pelo cenário que a gente vive. Eu acho que é importante a gente reforçar isso.
É, exatamente. Também não virar uma coisa elitista, né? Que, tipo, poucos vão para a universidade e é só aquela classe ali superior de ricos, que não sei o quê. É, também a gente tem que ter cuidado com isso.
É muito simbólico que o ensino superior se chame ensino superior, né?
É, exatamente, como se fosse uma coisa acima das outras coisas, né?
Um encanador não tem que saber física avançada. O que um encanador tem que saber, né? Em teoria, assim, não tô falando que o nosso sistema funciona para isso, mas em teoria, todo cidadão médio deveria ter o conhecimento médio que se aprende no ensino médio. O que vem depois disso, se a pessoa se interessa muito por alguma área e quer se especializar naquela área, aí sim, beleza, ela pode fazer um curso de graduação, vamos evitar curso superior agora, né? Pode fazer um curso de graduação ali daquela área, e que não necessariamente ela vai trabalhar naquela área. Por exemplo, se um encanador fizer física, por mais que ele não vá usar os conceitos de física elétrica, ele sabe o conceito de física elétrica, aquilo muda a forma dele ver o mundo. Se um encanador faz geografia, se ele faz filosofia, se ele faz nutrição, e não trabalha com aquilo, aquilo não é um dinheiro jogado fora ainda, não é tipo um desperdício. Eu tinha um amigo que lá em 2014 ainda, né, eu era adolescente, a gente discutia muito e tal, não sei o que, aí ele falou assim, ah, lá em Cuba tem engenheiro mecânico trabalhando de taxista, alguma coisa do tipo assim, como se isso fosse uma coisa ruim. Na época eu via isso como uma coisa ruim. Só que aí eu parei e pensei, falei, pô, se você pensa que até o taxista tem condição de fazer engenharia mecânica, as coisas ficam muito mais interessantes.
Eu acho que é aquela coisa, né? Eu acho importante que a gente pudesse dar o necessário para uma pessoa, para qualquer pessoa poder fazer uma graduação. Se ela não quer fazer a graduação, quer fazer um curso técnico, aí o problema é dela, ela faz o que ela quer. Eu acho que todo mundo tem que ter direito a poder fazer aquilo.
Tá, é porque eu acho que tem um problema, de novo, Luiz, eu entendo o que você tá falando, só que eu acho que no nosso contexto é muito perigoso. Porque uma coisa que a gente costuma ver muito como argumento também é, tipo, quando a gente vai discutir sobre cotas, por exemplo, sobre cota racial, né, que o povo cisma de ser contra a cota racial. Aí, um dos argumentos que a gente que é pró-cota racial costuma usar é, por exemplo, olha quantos negros existem na sua sala, no seu curso, etc. Se 70% da população brasileira, não sei se é mais ou menos isso, é isso aí?
Não, se é porcentagem.
Enfim, se...
É a grande maioria.
Se a grande maioria da população brasileira é preto e pardo, por que que também não é a maioria dos graduandos que são pretos e pardos? Aí a pessoa vai falar assim, porque esse povo não quer, porque eles não se interessam. Só que aí é importante que a gente veja também o porquê dessas pessoas se interessarem ou não. E isso é mais uma das coisas que eu acho que o professor tem muito potencial de mudar dentro da sala de aula. Eu fiz uma pesquisa que meio que, tipo assim, avaliava as escolas municipais de Viçosa e sobre como elas lidavam com o exame de seleção do Colune. E meio que, tipo assim, as escolas que eram centrais incentivavam os alunos a tentar Colune. As escolas que eram mais periféricas não incentivavam os alunos a tentar Colune. Só que tinha uma escola que era extremamente periférica, que era difícil pra caramba de chegar nessa escola, mas que incentivava os alunos a fazer Colune. E o simples fato deles incentivarem os alunos a fazer Colune fazia com que os alunos fizessem o Colune, entendeu? Então, assim, um tipo de trabalho que o próprio professor pode fazer ali, que vai mudar, que pode fazer dentro da sala de aula, que vai mudar o interesse do aluno, que vai gerar algum interesse do aluno, e que isso vai convencer o aluno a querer estudar, a querer aprender, é incentivar e falar que o aluno é capaz de fazer coisas que ele não imagina que ele é. A gente tem uma coisa de, tipo assim, como se a gente tivesse o nosso lugar na sociedade, sabe? Então, muitas vezes a gente nem pensa em coisas que são diferentes daquela possibilidade. No meu caso, eu sou uma pessoa bastante privilegiada, porque eu tenho inúmeros parentes que foram para a universidade, etc. O meu lugar reservado na sociedade era na universidade, tanto que eu nem pensei se eu faria universidade ou não. Eu simplesmente sabia que eu ia, entendeu? Só que, por outro lado, diversas outras pessoas simplesmente sabem que elas não vão. Acham que a universidade não é para elas. E aí elas nem procuram saber, nem procuram tentar, nem cogitam isso. Às vezes não sabem nem que existem as bolsas de alimentação, alojamento, ou bolsa de iniciação científica, ou monitoria, que são formas de você se manter, porque não procuram saber, entendeu? Então eu acho que essa coisa da pessoa querer, da pessoa ter a vontade, da pessoa se interessar...
Sim, exatamente.
É uma coisa que talvez não seja um problema só dela, entendeu?
É, só pra complementar uma coisa aqui, pra quem tá ouvindo a gente, o Colune é tipo um colégio federal que tem aqui em Viçosa, dentro da universidade. Então, existe uma prova de seleção pra você poder entrar, e o Colune, assim, ele é bem conceituado pelo Brasil, ele já foi pontuado como uma das melhores escolas do Brasil, e aí existe uma prova pra entrar aqui, pra fazer, ter aula aqui no Colune, no ensino médio, só que... É bem engraçado a gente ver algumas coisas aqui, é que a gente nota que muitas pessoas da cidade de Viçosa não têm oportunidade de estudar nessa escola, sabe? Muitas das pessoas são pessoas que fizeram o ensino fundamental particular ou com cursinho e veio fazer aqui porque tinha uma condição financeira melhor, sabe?
Ou então que gente que veio de fora também, é bem comum.
Sim.
E geralmente as pessoas que são de Viçosa... nem tentam o Colune, porque elas nem pensam que isso é uma possibilidade. Então, tipo assim, sabe? É uma... Você já corta a vontade da pessoa de se interessar mesmo, é muito doido.
Isso vale pra universidade também.
Isso vale muito pra universidade, muito, muito mesmo.
Sim, e tem gente que acha que você tem que pagar pra entrar dentro da UFV, sabe? Tipo assim, literalmente pagar pra visitar. Eu já vi gente falando isso, então... Tipo,
a gente tem que divulgar um pouco essas paradas justamente por isso, porque você não permite que chegue essas informações nessas pessoas, então elas não veem que tem uma opção ali, sabe?
Mas isso que você falou da UFV meio que as pessoas acharem que tem que pagar pra entrar lá e etc, agora eu acho que tirou a catraca da biblioteca, né? Mas aquela catraca da biblioteca que não funciona, por que que tinha aquela catraca, sabe? Tipo, por que que ela fica ali na frente? Sendo que ela não funciona. Parece que é meio que uma coisa mais simbólica, assim, sabe? Só de, tipo assim, você não pode passar por aqui. Mas sendo que, na verdade, você pode, pô. Você pode, sim, entrar lá, você pode folhear os livros, você não pode pegar os livros emprestados, mas...
É isso que é a parada. Tipo, tem poucas pessoas que sabem que, por exemplo, você não precisa ser um aluno da UFV pra ir lá naquela biblioteca e ler um livro lá dentro, sabe?
Ou simplesmente usar o espaço da biblioteca pra estudar uma coisa que você tá estudando ali também, né? Sei lá.
Sim, exatamente, exatamente. Então, tipo... É uma parada porque, por exemplo, eu, quando eu entrei na UFV, eu entrei justamente na UFV por conta dos apoios que ela tem com relação ao alojamento, essas coisas assim, que é uma coisa que me mantém lá até hoje. E muita gente não sabe dessas coisas, sabe? Tipo, tem uma dúvida gigantesca, eu já vi gente me perguntando como que funciona o alojamento, essas coisas assim, e às vezes surgem umas ideias que você fala, nossa, mano, mas tipo, quem que te falou isso, sabe? Tipo, tá tudo errado, sabe?
Eu queria saber, como que você ficou sabendo que a UFV tinha essas...
As paradas do alojamento?
Esses auxílios, etc.
Então, eu conversava muito com o meu tio, que ele mora em BH. E ele queria muito que eu fosse pra UFMG. Porque ele mora lá, ele poderia me ajudar, essas coisas assim. Na época que eu tava pesquisando qual universidade eu iria... alguém me falou, eu lembro que foi uma professora minha que falou pra dar uma olhada na questão de alojamento, essas coisas assim, e aí eu comecei a pesquisar. Então, tipo, foi uma professora minha que falou pra mim que, tipo, havia essa possibilidade, sabe? Eu nem sabia que existia, e na minha cabeça eu ia ter que me virar pra achar algum lugar e ficar lá, debaixo da ponte, por exemplo, seria uma boa opção. Aí, tipo, aí eu fiquei sabendo disso, eu fui procurar. Eu fiquei pesquisando isso e vi que, tipo, a UFV tem um apoio um pouco melhor do que a UFMG, pelo que alguns alunos me contaram, tipo, porque quando eu descobri essa parada, eu fui caçando grupos e lugares onde eu poderia perguntar para as pessoas que já tiveram aula lá, sabe?
Então, a partir disso que você falou, é que eu vejo uma coisa que é super importante. Repara, você soube que a UFV tinha todos esses tipos de apoio a partir de algum contato que você teve. A partir do contato com seu tio.
Uma professora.
E aí a professora te ajudou nisso, né? Então, assim, isso é outra coisa que eu acho que as professoras podem fazer. Aquela escola que eu comentei lá, que era uma escola periférica, mas que os alunos se interessaram, até onde eu vi, né? Eu não estudei a história da escola a fundo, mas até onde eu vi, teve um ou dois alunos daquela escola, não lembro, que passaram no Colune, e a partir do momento que eles passaram, os outros alunos que eram amigos deles, ou eram, sei lá, primo, irmão, amigo e tal, aí passaram a se interessar também. Então a gente tem a questão do exemplo, que é muito importante, sabe, no ensino, porque a partir do momento que você vê uma pessoa que você considera igual a você, que tipo, que do contexto onde você quer estar, você vê que talvez aquele lugar seja assim pra você. Você quebra aquela coisa do, isso aí não é pra mim, e aquilo te gera uma vontade de estudar e de aprender e de conseguir chegar naquele lugar. E esse é um dos motivos, por exemplo, que eu não gosto de outro clichê da educação, que a gente consegue desconstruir a partir dessa ideia, que é a coisa de que tipo, tem que melhorar a educação brasileira investindo primeiro na base, sabe? Naquela ideia de que tipo, primeiro você faz uma base sólida para depois construir, porque como que você vai apoiar uma coisa numa base que não tá boa e tudo mais. Só que eu não concordo com isso. Eu acho que, tipo assim, que nem você popularizar o acesso à universidade pública vai fazer com que mais pessoas queiram entrar numa universidade pública. A partir do momento que as pessoas querem entrar numa universidade pública, elas vão se interessar pela educação, elas vão se interessar pela aprendizagem. Então, acaba que o investimento nos cursos de graduação acaba influenciando também no ensino fundamental e no ensino médio. Sim, além da questão que o Lucas comentou também, né? De que tinha os computadores na escola dele, mas não tinha professor preparado para usar. Então, a partir do momento que você coloca os recursos para a formação de professores, você também está formando professores mais qualificados para trabalharem nas escolas. Então, também é um investimento na educação básica. É
importante deixar claro aqui nesse podcast que a gente é a favor de que seja uma base sólida. Isso é o mínimo.
Não, não tô falando que tem que deixar o ensino básico se ferrar, não, mas assim.
É, tipo, inverter a pirâmide, né?
Não, não.
A questão que você falou sobre ter essa visão, assim, eu vi, por exemplo, na minha época, quando eu estava no ensino médio, eu não lembro de ter visto muita gente entrando na universidade. Tipo assim, pode ser que tinha, mas eu não via, sabe? E depois do meu ano, que entraram alguns alunos, acho que foram 5, 6, alguma coisa assim, a diretora fez um cartaz lá com os alunos que entraram, e no ano seguinte entraram muitos também, sabe? Tipo, eu não sei se até que ponto pode ser coincidência. Entraram mais agora no ano passado de novo. E até que ponto isso é uma coincidência? Ou os alunos vendo que existe a possibilidade, sabe? E tentar aquilo dali?
Eu não conheço a sua escola, não sei de sua vida, não sei de sua história, né? Mas.
Respeito a minha história.
Eu tenho quase certeza, cara, que o fato de você ter ido para a universidade foi extremamente importante, sim. Eu vou pegar um outro exemplo, né? Um exemplo agora meio que de outra extremidade lá. Eu estudei no Colune, né? Nesse colégio aí que o Luiz comentou e tudo mais. E o Colune é a escola pública que teve o melhor desempenho no Enem, acho que nas últimas 12, 13, 14 edições, não sei, alguma coisa do tipo assim. Então lá, os próprios alunos se colocam uma forma de pressão, assim, sabe? Por sempre fazer os cursos que tem mais status, engenharia, medicina, direito, relações internacionais, coisas do tipo assim. Quando eu vim, né, querendo fazer matemática, já tinha, obviamente, alguns veteranos meus que não faziam esses cursos. Mas eu não tive contato com eles. E eu fui uma pessoa que comprou muita briga, assim, por isso, sabe? Tipo, eu fiz disso um pouco que minha bandeira, assim, lá na escola. E eu conheci muita gente que veio depois de mim e que foi pra cursos, tipo, pouco conceituado, sabe, socialmente, assim, eu tenho um amigo que foi pra gastronomia, eu tenho um amigo que foi pra física, agora tá na pedagogia, eu tenho uma amiga que foi pra artes cênicas, e tipo assim, obviamente, eu não tô falando que, essas pessoas se inspiraram em mim, eu sou a musa inspiradora deles, ou que eu sou o responsável por eles irem pra esses cursos, não, obviamente não tô falando isso, até porque essas pessoas passam um perrengue danado pra sustentar, tipo, essas escolhas, mas assim, o exemplo é extremamente importante. A minha irmã, ela tem uma frase que ela até me deu uma caneca de presente de formatura com essa frase, eu adorei. Que o mundo, ele não muda com a sua opinião, ele muda com o seu exemplo. Eu acho isso extremamente importante pra gente que quer ser professor, porque, tipo, aí já volta um pouco mais, né, para a questão do ensino, assim. Eu acho que não adianta nada você ter uma opinião bem fundamentada, você ter uma teoria bem fundamentada, se você age de uma forma diferente. Então, assim, você vai lá, você fala que, ah, não, você não pode tratar o aluno com autoridade, você não pode, né, ser autoritário com o aluno, você não pode esculachar o aluno, etc, etc, mas na hora que você vai agir, você realmente age assim.
Uma coisa que eu gostaria de falar um pouco sobre é essa questão dessa visão que a gente tem de professor hoje em dia, sabe? De figura autoritária, de figura que tá ali para cuspir o conteúdo nos alunos, eles copiarem e depois tirarem dúvidas, sabe? Eu tava conversando com a minha prima, que ela trabalha na rede pública, né, de ensino, e ela falou um pouco sobre alguns exemplos de escolas que têm uma estrutura totalmente diferente da nossa. Por exemplo, se eu não me engano, acho que Portugal tem algumas escolas que o professor tem uma sala, tipo uma mesa redonda, ele fornece um material de estudo para os alunos e, à medida que os alunos vão tendo dúvida, eles vão individualmente consultar o professor e o professor vai explicando aquilo dali para eles. É, vai dando, elucidando aqueles assuntos.
Escola da Ponte. Mas então, Lucas, isso que você falou sobre a questão da figura do professor como uma pessoa, né, como uma figura autoritária, ela está extremamente relacionada com a importância da escola na nossa sociedade, né? A escola, ela tem um lugar de conformação das pessoas, sabe? De fazer as pessoas tomarem uma forma específica, assim, para que a sociedade possa funcionar bem. Então, é meio que um espaço onde o professor, ele tem que ser uma figura, a forma como é hoje, não é a forma como deveria ser, que fique bem claro. A forma como é hoje, a gente tem uma educação que realmente coloca o professor como um moldador da característica dos alunos, sabe? Eu tenho um documentário no YouTube que chama Educação Proibida, que mostra um pouco sobre como a escola surgiu. Dá para ver isso muito claro. Além, claro, né, do Foucault lá, que vai falar da questão de dominação dos corpos, docilização dos corpos, etc. Que mostra também sobre como a escola é meio que um espaço de violência e quem que aplica essa violência ali na prática, né? Além da questão estrutural que você tem o professor que ocupa aquela figura. E essa questão de violência, isso é muito importante no ensino de ciências exatas, a gente discutir isso, inclusive, né? Porque eu tive um amigo mesmo, durante a graduação, que ele falou isso uma vez, e cara, quando ele falou isso, eu fiquei muito triste, assim, de ver ele falando isso, e é uma coisa muito comum. Ele falou assim, ah, quando eu for professor, eu vou ser o professor carrasco, que não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente, uai, cara, mas você não reclama tanto dos professores carrascos e tal? Aí ele falou assim, mas se eu sofri tanto aqui, eu quero que meus alunos sofram também.
Eu vejo muito isso e é triste, sabe? Porque o conhecimento em si, você se esforçar para aprender uma coisa é desgastante. Pensar não é uma coisa fácil, sabe? É um exercício, não é um exercício físico, mas é um exercício mental e, tipo, gasta energia e é cansativo. Então, quando você, além disso, tem um professor que tá te impondo um sofrimento a mais naquilo dali, é pior ainda, sabe? Porque um aluno já é desmotivado a isso, porque você pensa, você vai chegar para um aluno e vai pedir para ele literalmente se exaurir e pensar sobre aquilo dali e cansar sobre aquilo. Então, além disso, o professor ainda chega e atribui mais um tipo de sofrimento para ele, sabe? Porque o conhecimento não deve ser tratado como sofrimento, porém, é cansativo você se esforçar para aprender algo. Isso, tipo assim, não tem como você tirar. Porém, você tira um pouco da parte prazerosa daquilo também quando você impõe um sofrimento pro aluno, sabe? É meio que, tipo, o estudo tem a parte cansativa, mas também tem a parte prazerosa. Porém, quando o professor chega e impõe esse sofrimento, você tá inibindo o aluno de ter a parte prazerosa daquilo.
Na verdade, você não tá inibindo. Sabe qual a lógica do, tipo, do eu vou fazer você sofrer agora? É que depois, daqui 10, 15 anos, quando você conseguir o seu emprego dos sonhos, aí sim você vai dar valor à educação que você teve. Só que, cara, o ensino, ele não tem que ser para daqui 10, 15 anos, ele tem que ser também para daqui 10, 15 anos, mas também tem que ser para agora, sabe? E essa questão do sofrimento, a gente tem que entender, a gente que é das exatas principalmente, como a gente lida com muitas... essa questão de ser cumulativo, lida com diversas regras que tem que ser estritamente seguidas sem muitas mudanças, né? Aqui você passa dividindo, aqui você passa multiplicando, aqui você joga esse número para lá, esse número para cá, essa variável para cá, essa variável para lá. Então, assim, a gente lida com muita regrinha específica. Eu acho que a gente se chatear e até sofrer um pouquinho no processo de aprendizagem é uma coisa que acontece, mas ela não Exatamente. Tem que ser uma coisa incentivada. Não é como se tivesse uma fórmula F igual a MA que o aprendizado é proporcional ao sofrimento. Não tem nada a ver com isso, assim. É totalmente possível você aprender uma coisa sem sofrer nada e é totalmente possível você não aprender nada sofrendo muito.
É aquela hora que você tem a escola como instituição abusiva, né, cara? Tipo, quando você vê esse tipo de acontecimento, a escola tá sendo extremamente abusiva.
Eu diria violenta, eu acho que é um termo melhor. Uma violência não necessariamente física, né, mas psicológica e simbólica, principalmente.
O negócio é que eu só queria complementar aquela parte, porque eu acho que o processo de aprendizagem ser cansativo não é a mesma coisa que ter sofrimento nele, sabe? Porque você se exercita, joga futebol e você não sofre quando você tá fazendo isso, você cansa, sabe? E então, tipo, igual você falou, às vezes sim. Mas, tipo, é igual você falou, não precisa ser, entendeu? Pode ser, mas não precisa.
Você não precisa quebrar o braço toda vez que você vai jogar bola. Só que pode ser que isso aconteça. Se isso acontecer, você vai lá, vai lidar com esse sofrimento, vai passar e vai voltar a jogar bola depois. Você não precisa acabar com sua saúde mental pra estudar alguma coisa, pra aprender alguma coisa. Pode ser que eventualmente isso aconteça. Se isso acontecer, você se trata e volta. Eu queria falar um pouco, que eu acho que é extremamente importante, eu queria ver o que vocês acham. A gente falar da questão de trazer o conhecimento para a realidade do aluno, o que vocês acham? Não, é porque quando a gente vai pensar em alternativas, né? Eu acho que uma das alternativas mais clássicas, assim, que a gente costuma pensar para melhorar a educação, é você trazer o conhecimento para a realidade do aluno. É um problema que a gente das exatas também tem bastante, né? Por a gente lidar muito com a abstração, óbvio que as outras áreas também lidam com, mas a gente lida bastante com a abstração. Às vezes é um pouco complicado, né? A gente trazer o conhecimento para a realidade do aluno, só que a gente tem que dar um jeito, a gente tem que fazer isso aparecer.
A maneira mais fácil de você mostrar para um aluno que talvez não tenha tanto contato, às vezes pega um aluno que já está mais avançado, ensino médio, alguma coisa, e ele ainda não tem tanto conhecimento, porque ele foi passando as coisas aos poucos, e a trancos e barrancos. Eu acho que é trazer para a realidade da pessoa, trazer para algo visível. A gente vê muito disso no curso de física, quando a gente tem experimentos práticos, sabe? Acho que é tão difícil para um aluno conseguir manter a atenção durante uma aula de física se ela não sabe para que serve e como que ela vai usar aquilo ali no dia a dia. E quando você leva um experimento prático para a sala de aula, acho que você consegue, primeiro, prender a atenção do aluno naquilo ali e depois correlacionar isso com a matéria que você pode dar, sabe?
Para ensino médio e ensino fundamental, principalmente, eu acho que deveria ser muito mais interessante a gente ensinar para os alunos, ou, tipo, aprender com eles o modo como a gente faz física, sabe? Do que a gente ensinar para eles que é F igual a MA e só isso, sabe? Calcula quanto que dá a força se a massa for tal e a aceleração for tal, sabe? Acho que seria muito mais importante você ensinar para ele como que a gente chega nessas coisas, ou como você pensa sobre essas coisas, sabe? Como que você relaciona proporcionalidade e esse tipo de coisa, do que o método como geralmente é aplicado hoje em dia.
Em relação aos alunos, o que a gente nota na educação atualmente é que muito do que a gente produz é produzido para a gente poder ter resultados em processos seletivos. Eu acho que isso talvez seja uma coisa que freie isso que você tinha falado, porque agora a gente simplesmente treina alunos para poder responder questões e não para treinar alunos que respondam situações de vida, sabe? Se a gente conseguisse pegar aquelas questões que a gente tem no Enem e realmente a gente tivesse pensado aquilo durante uma aula, porque, tipo, cara, com a vida real mesmo, com coisas do dia a dia, com situações, todas aquelas questões que a gente fez. Realmente, quando um dia o aluno fosse pensar e ele realmente falasse, nossa, isso tem a ver com física, às vezes ia ser bem mais produtivo, sabe?
A questão é que, tipo, você não precisa que o professor mude o sistema para mudar um pouco disso, porque você pode dar uma aula e ensinar para ele que 9 vezes 1 é 9 e essas coisas, mas também você chega para ele e fala, olha, quando a gente está escrevendo F igual a MA, a gente está relacionando duas grandezas físicas com uma proporcionalidade. Explicar para ele o que você está querendo dizer com aquilo dali, 2 minutos, e tipo falar para ele, olha, antigamente a gente tinha a ideia de que força era proporcional à velocidade. Se você parasse de empurrar um objeto, ele parava de se mover. Só que a gente mudou essas ideias por isso, isso e aquilo. Não é uma coisa que consome totalmente a aula, é uma coisa que dá pra você aplicar, sabe?
O que é melhor a gente aprender? A gente ficar aprendendo fórmula ou a gente ficar aprendendo conceito, né? E no caso da física para ensino médio, eu acho que a fórmula também tem a sua importância e a gente não pode, tipo, simplificar o ensino porque as pessoas têm dificuldade. Não, a gente não tem que simplificar o ensino porque as pessoas têm dificuldade, a gente tem que fazer com que as pessoas tenham condições de superar essas dificuldades. Mas assim, eu acho que, por exemplo, faz muito mais sentido se a gente der mais ênfase para os conceitos do que para as formas. Eu acho que é muito mais importante eu entender como que a força de atrito funciona do que saber que a força de atrito é de 10 newtons. Cara, eu não tenho ideia do que significa 10 newtons. Tipo, eu não sei se 10 newtons seria capaz de empurrar o computador, se seria capaz de me empurrar, sabe? Eu não tenho a mínima ideia, assim.
É, você usar a equação simplesmente para aprofundar o conceito, porque a equação tá ali para te ajudar no conceito, e não o contrário, sabe? É o que alguns professores falam, que você pega um conceito de física, aplica a matemática no sentido de que você cria um modelo daquilo dali, só que depois, quando você vai analisar o resultado, volta a ser física de novo. E as partes importantes para a física é o início e o final. A parte do meio é a parte de manual, sabe? Tipo assim, você aprender a fazer a continha. É o processo. Que não é menos importante, mas é menos importante.
É, então. Porque... não é menos importante, mas é menos importante.
Eu queria falar que não é, mas é menos importante.
Só da matemática que você...
Não, mas sabe por que eu acho que também é importante? Porque, às vezes, é durante essas contas, por exemplo, que você vai vendo como que uma coisa simplifica com a outra, como que uma grandeza simplifica com a outra, sabe?
Tipo... Eu vejo muito sobre... Eu já falei um pouco aqui sobre as metodologias ativas como sendo alternativas. Partindo do pressuposto que a gente não mude o sistema, eu acho que ainda assim... O complicado de falar é que ainda assim é possível você mudar no seu micro é porque a maior parte das vezes o professor, ele não tem uma preparação para isso e não tem um incentivo para isso. Isso que é um pouco complicado de falar, porque às vezes o professor, ele fez engenharia ou outra coisa que não forneceu esse tipo de coisa para ele, sabe? Porque também não é o propósito da engenharia ensinar essas coisas de conceituais assim mais aprofundadas de física.
Por mais que a pessoa tenha formado em outra área, se ela vai para docência, se ela virou professora, ela tem que se engajar nos objetivos e nos problemas da educação, sabe? Assim, pô, se você fez engenharia, mas conseguiu o CAT para dar aula de matemática, pô, você tem que... Eu dar aula de física, né? Você tem que pegar aqueles problemas que são do ensino de matemática e de física para você. Aquilo tem que virar o seu objeto de trabalho. Eu não passo tanto pano assim para professor de o professor não tem muito incentivo. Eu entendo que não tenha, realmente. Não tô falando assim, esses professores são vagabundo que fica reclamando. Não. Mas assim, é isso que eu tô falando, sabe? Tem coisa que não depende de curso material. Às vezes depende de projeto, depende de atuação.
Então, sim.
Mas ao mesmo tempo, óbvio, a gente tem que pensar num sistema nacional, a gente tem que pensar em questão geral, sistêmica, etc. Não é também só ficar mudando a sala de aula.
Como o sistema não obriga ele a fazer, na maior parte das vezes, então ele não faz, sabe?
Tem até uma reportagem, né? Que eu lembro disso há muito tempo já. É uma reportagem de um jornal, não sei qual jornal, mas está escrito assim: professores e garçons estão entre os bicos mais buscados.
Deixa eu dar um depoimento aqui agora. Eu estudei na escola particular.
Oi, meu nome é Luiz.
É. Oi, Thiago. Hoje meu voto é no Todinho. tipo, deixa eu dar um depoimento aqui. Uma coisa que eu fico muito chateado. Eu faço física na humildade, né? Humildade. Só que eu tenho os colegas que eles fazem, sei lá, medicina, engenharia. Foram colegas meus no ensino médio. Eu fico com uma raiva, velho, que... Ai, não sei quem, tô dando aula particular de não sei o quê. Ô, velho, fico com uma raiva porque o cara, ele teve aula numa escola que, na minha opinião, teve um ensino, assim, bem mediano. Eu, particularmente, hoje eu vejo que eu não curti tanto ter aula lá por causa de, sei lá, N fatores. E aí, velho, eles simplesmente reproduzem isso, velho. Esses alunos acabaram de entrar na universidade pra fazer medicina, essas coisas, pra fazer medicina e engenharia. Eles não têm preparo nenhum pra tratar um aluno e eles vão ficar dando aula lá particular. Ah, velho, sei lá, velho, eu fico chateadaço.
Eles dão aula particular, tipo, em alguma escola ou por conta própria, assim mesmo?
Conta própria. Às vezes você tem gente que dá algumas monitorias na escola. Alguma...
A questão de privado é meio que... Não tem muito o que ser feito, mas assim... É meio que a pessoa que escolhe se ela vai ter aula com ele ou não.
O cara que tá dando aula é um cara que acabou de passar em medicina e ele pode dar aula só porque ele passou em medicina? Tipo, ai, nossa, eu estudei muito para passar em medicina, logo consigo dar aula? Ah, velho, vai se fuder.
É, eu falei lá no começo, tipo, não é porque você sabe bem uma matéria que você vai ser um bom professor daquela matéria, porque professor não é só explicar matéria, professor não é só fazer prova, professor não é, sabe, professor é uma... Cara, se ser professor é um monte de atribuições além, assim, que a gente não imagina.
Ser professor é brigar com a mãe do aluno.
Cara, muitas vezes.
Nesse podcast não vai dar tempo da gente falar sobre todos os temas que a gente gostaria. Por exemplo, como a inclusão digital que faz falta e como que o mundo muda e a educação não muda, sabe? Alguns temas importantes. As soluções, elas são complicadas, só que... Parece que muitas vezes não tem tanto interesse das pessoas, tirando as pessoas que querem mudar alguma coisa. A maior parte das pessoas não tem esse interesse grande, assim, de mudar alguma coisa mesmo. É aquele velho discurso do tipo, educação é importante. Beleza, mas e aí?
O que, que a gente sabe? Faz com isso?
É, exatamente. Ai, desgraça.
Até porque tem muita figura pública aí que é a favor de... que tem a educação como bandeira, mas que não é a favor da educação bosta nenhuma, não. Inclusive, eu posso falar sobre algum político específico, assim, no podcast?
Eu tava mexendo no Twitter esses dias, e aí eu vi um tweet do ministro da Educação, e aí tinha um comentário de um cara que era tipo assim, ah, ministro, quando a gente vai poder ensinar nossas crianças em casa? E o ministro respondeu, se Deus quiser, em abril. Aí o Gustavo pegou e comentou assim, ministro, onde você tem estudo onde ensino em casa serve pra alguma coisa?
Rapaz, é porque eu acabei, no começo do ano agora, eu li um texto especificamente sobre neoliberalismo e educação domiciliar, onde ele mostra como que a educação domiciliar é tipo meio que um resultado de várias ideias neoliberais, entendeu? E aí, cara, pô, eu não lembro de ter visto um artigo que incentivasse a educação domiciliar como política de governo. A educação domiciliar tem que ser só pra caso específico, tipo, a pessoa não consegue sair de casa, alguma coisa tipo assim, pô, nossa, velho. Nossa, eu fico muito puto com a educação domiciliar, muito puto.
Pra mim, educação domiciliar é quem não se garante na sala de aula.
As pessoas defendem a educação domiciliar porque elas defendem que elas não querem que o filho delas conviva com gente que elas não consideram pessoas boas. Sério, é meio que tipo assim...
É, doutrinação do professor.
Não, não é só do professor, não. É do colega de sala de aula mesmo. Eu conheci um cara que ele defendia o seguinte, quando eu tiver filho, eu quero educar ele em casa, porque eu sei que na escola tem gente que usa droga, e eu não quero meu filho no meio de gente que usa droga.
Mind control, sabe? Eu quero dominar o pensamento do meu filho, eu quero que ele siga isso, isso, isso e aquilo. Estritamente, sabe? Não quero que ele tenha contato.
E é bizarro porque o pessoal usa o argumento da liberdade pra isso, como se, tipo assim, eu tenho a liberdade de educar o meu filho do jeito que eu quero. Cara, onde tá a liberdade do seu filho de pensar diferente de você?
É, exatamente.
E vamos pegar um caso mais extremo, onde a pessoa tenha, por exemplo, um pai terraplanista. Aí o pai vai ensinar pro filho que a terra é plana. E o filho não vai ter a possibilidade de pensar diferente, porque ele nunca viu uma possibilidade diferente. Ou vamos num caso aí... onde a criança sofre algum tipo de violência em casa, e ela não interpreta aquilo como violência, porque ela não sabe que aquilo é uma violência, porque ela não se entende como uma pessoa digna de respeito, sabe? Tipo, Cara, eu fico muito, muito bravo com isso.
Nessa fase, principalmente da adolescência e pré-adolescência, quando você tá formando a pessoa, o cérebro, essas coisas, velho, não adianta você falar que depois ela vai ter contato e depois ela pode mudar de ideia se ela quiser. Ela não vai, porque você já solidificou o pensamento dela daquele jeito e você não permitiu que ela flexibilizasse o pensamento dela. Então depois ela não vai flexibilizar, simples assim.
Ou então também vai virar a pessoa mais oposta possível, né? Extremamente comum, tipo, a pessoa que é mantida dentro de casa, com tudo proibido, depois que tem o mínimo de liberdade, despirocar tudo. É importante quando a gente pensa em ensino de ciências exatas também. Que, assim, uma das formas mais eficientes da gente trazer o conhecimento para a realidade do aluno é se o aluno tiver um professor que é da mesma realidade que ele. Então, por exemplo, a questão que eu vejo principalmente é da questão de classe. Tipo assim, se eu sou um aluno que veio de uma realidade pobre, eu vou ter aula com um professor que veio de uma realidade rica, por exemplo, a chance do professor conseguir fazer o conhecimento ser pobre para mim diminui muito. Porque ele não sabe, ele não tem contato com o estilo de vida que eu tive, provavelmente, ele não sabe o que eu convivo no meu dia a dia, então ele vai, com certeza, vai ter mais dificuldade de trazer o dia a dia do aluno para a sala de aula. E principalmente também, né? Pode ser que esse professor ele não tenha o interesse de que aquele aluno pobre estude, aprenda e tenha sucesso na vida acadêmica e profissional dele. Então, assim, é extremamente importante que a gente tenha a profissão de professor, que ela seja uma profissão popular, que ela seja uma profissão popularizada, onde a classe popular, popular no sentido de ser do povo, né?
E aí a gente entra novamente no tema da democratização da educação. Se a gente tem...
Exatamente.
Todo mundo pode fazer uma universidade e quer ser um professor. Esse professor, você tem infinitas condições com infinitas possibilidades.
Exatamente. Quando a gente fala de democratizar a graduação, não é só de democratizar o acesso, é também de democratizar os objetivos da graduação, entendeu? Então, quando a gente fala de democratizar a licenciatura, não é só permitir que o pobre esteja na licenciatura, mas é fazer com que a licenciatura atue também para os pobres. E quem que vai defender o interesse dos pobres na licenciatura? Pô, os pobres. Mas enfim, e aí tem uma deputada, né, a Tabata Amaral, que ela sempre coloca a educação como uma das principais bandeiras dela. E tem uma publicação que ela fez no Twitter dela, que é uma coluna que ela fez na Folha, dia 6 de maio de 2019, ela compartilhou essa coisa no Twitter, chama A Vez dos Professores, e aí é um texto... que ela joga um monte de ideias soltas, assim, vida sobre, tipo, vários pontos em, sei lá, 6, 7 parágrafos, e um dos pontos que ela defende é que a educação tem dificuldades porque os professores não são bem preparados, e ela fala que os professores não são bem preparados porque entra muita gente despreparada na licenciatura. Aí sabe o que ela propõe? Nota mínima para ingresso na licenciatura em universidades públicas.
Eu ia falar que eu não gostava dela mesmo. Agora você então, assim, fechou a conta. Se for ter nota mínima em curso de licenciatura, ninguém vai fazer, gente.
Aí que tá, mas essa nota mínima é pro ingresso no curso de licenciatura na universidade pública. Aí ninguém vai fazer licenciatura, porque quem faz licenciatura é a gente pobre hoje, basicamente. Só que a gente precisa de professores, não precisa? Então onde que a gente vai procurar pra fazer licenciatura? Se não pode ir na universidade pública, vai pra universidade particular. Então, assim, é preciso muito cuidado de... Gente que aparece como, tipo, tem a bandeira da educação, vamos defender a educação e etc. Tem muita coisa que a gente acha que tá defendendo a educação que não tá bosta nenhuma, então vamos tomar cuidado.
Essa você fez... Não, vamos acabar aqui porque tá fechando com chave de ouro com essa última fala do Todinho.
Não, 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 não vamos acabar não, que eu quero só sugerir mais algumas coisas. Tô um pouco de saco cheio, assim, de falar que a educação é ruim. Que a educação é ruim todo mundo já sabe. Então eu gostaria que, se você ouviu até aqui, que você gastasse aí mais uma horinha e pouquinho do seu dia e assistisse o documentário que chama Quando Sinto Que Já Sei. Tem no YouTube e ele conta várias experiências educacionais que são diferentes. Também não estou falando que todas são ideais, que eu concordo com todas e nada do tipo, não. Mas mostra diferentes lugares no Brasil, de diferentes contextos, escola pública, privada, rural, urbana, no Sudeste, no Nordeste, no Norte, no, sabe, de diversos lugares... E que todas elas são não convencionais. Então é muito interessante. Para quem se interessar também, os livros do Paulo Freire são muito bons, não só para a área de educação, mas tipo para entender a sociedade como uma forma geral. Então fica aí a minha sugestão de comunista. Cara, pelo amor de Deus, se você vê alguém falando que Paulo Freire não é aplicável, eu nunca assisti esse documentário não, mas eu sei que também existe, também tem no YouTube, acho que chama Experiência de Angicos. Angicos é uma cidade no Rio Grande do Norte, se eu não me engano, onde Paulo Freire alfabetizou 300 adultos num curso de 40 horas. E o G1 até fez uma reportagem há pouco tempo com essas pessoas que participaram desse curso de alfabetização. Cara, a lembrança delas quando lembravam desse curso, quando lembravam do Paulo Freire, era uma coisa assim, linda. Pra finalizar de fato agora, eu só queria que a gente tivesse, quando a gente pensar em educação, lembrar dessa frase do Paulo Freire, né? Já que eu falei aqui do Paulo Freire. Eu queria que a gente terminasse com essa frase do Paulo Freire, que é: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. E agora já é parte minha, né? A gente não tem que lutar para que o oprimido se torne o opressor, a gente tem que lutar contra o sistema de opressão dentro da sala de aula, na nossa vida, no sistema educacional, enfim. Então, é isso.
Agradecemos a todos que ouviram até o final. A gente fica um pouco triste porque, como é um episódio de podcast, a gente não pode falar infinitamente sobre tudo. Então, alguns assuntos não foram abordados. Mas eu fico feliz com a participação do Todinho. Agradeço muito. E muito obrigado pela participação. E agradeço também quem ouviu até agora, né?
E caso alguém queira falar infinitamente sobre educação, me encontro à disposição. Falo sobre isso 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, tamo aí.
Galera, a gente agradece também. E caso você queira participar com a gente vai estar disponibilizando um questionário para as pessoas nas nossas redes sociais, onde vocês vão poder preencher, se você faz pesquisa em universidade e quer falar disso com a gente, falar um pouco para mostrar, porque hoje em dia a universidade é balbúrdia, então a gente tem que falar um pouco sobre as pesquisas que a gente faz. Então, se você tem interesse de participar de algum podcast conosco e poder falar da sua pesquisa, a gente vai estar colocando aí um questionário para você poder responder. E caso a oportunidade surja, a gente vai entrar em contato. Então, obrigado e até o próximo podcast.